misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Olá, seja bem-vindo a mais esta emissão sobre o ano jubilar da misericórdia. Convosco, Dulce Araújo, que vos traz os cumprimentos da equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano. Hoje vamos começar por evocar algumas passagens do discurso do Papa Francisco ao corpo diplomático junto da Santa Sé, em que põe em relevo e em relação a questão da paz e da misericórdia. Ouviremos ainda a este respeito o comentário do embaixador de Cabo Verde junto da Santa Sé, Antero Veiga, segundo o qual o perdão é um passo gigantesco para a paz. Percorreremos depois o calendário dos principais eventos do jubileu em Roma, com destaque para o jubileu dos migrantes a ter lugar no próximo domingo e a abertura da Porta Santa em Lampedusa, ilha do sul da Itália, que se tornou quase sinónimo de migrantes que atravessam o mar Mediterrâneo com todos os seus perigos e que foi meta da primeira visita do Papa Francisco, ele que tem tanto a peito a questão dos migrantes. Teremos ainda impressões de fiéis moçambicanos sobre o jubileu, ouviremos o bispo de Vila Real, em Portugal, que quer um jubileu com verdade e caridade, e iremos ainda até a Argentina, onde o bispo de La Plata nos recorda que o jubileu é uma ocasião para começarmos uma vida nova. Fiquem então na nossa companhia, é a emissão semanal da secção portuguesa da Rádio Vaticano, Misericórdia de Lés a Lés.
This is the fine time. For reconciliation.
No seu discurso de início de ano ao corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé, em representação de mais de 180 estados, o Papa Francisco pôs no centro a construção da paz no mundo. Manifestou satisfação pelos sinais positivos neste sentido e preocupação em relação aos aspectos e áreas do mundo em que a situação permanece crítica. Assim, indicou o descarte da pessoa humana, o drama dos migrantes, a corrupção, o uso ideológico das religiões, como algumas das causas a combater firmemente para que haja paz no mundo. E mostrou como a paz e a misericórdia caminham juntas. A misericórdia é, aliás, pensamos, a condição sem a qual a paz não poderá existir.
Yeah. Uh-huh. Stay in peace. It's all that we want.
A respeito das religiões, o Papa frisou que qualquer experiência religiosa autenticamente vivida não pode senão promover a paz. Aliás, o Natal que acabamos de celebrar e contemplar no nascimento de um menino inerme chamado Príncipe da Paz, disse o Papa, recorda-nos que, para Deus, potência não significa força, destruição, mas sim amor. Justiça não significa vingança, mas sim misericórdia. Foi por esta razão que o Papa quis proclamar, disse, o Ano Santo da Misericórdia e que colocou as suas viagens do ano passado sob esta perspectiva.
É em esta perspectiva que eu intendo indire o jubileu extraordinário da misericórdia, inaugurado excepcionalmente a Bangui, no corso do meu viagem apostólico em Quênia, Uganda, a República Centro-Africana.
É nesta perspectiva que pensei em proclamar o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, inaugurado excepcionalmente em Bangui, no decurso da minha viagem apostólica ao Quênia, Uganda e República Centro-Africana.
Em um país longamente provado da fome, povertà e conflitti, dove la violenza fratricida degli ultimi anni ha lasciato ferite profonde nelle anime, lacerando la comunità nazionale e generando miseria materiale e morale, l'apertura della Porta Santa della Cattedrale di Bangui ha voluto essere un segno di incoraggiamento ad alzare lo sguardo, a riprendere il cammino e a ritrovare le ragioni del dialogo.
num país longamente atribulado pela fome, a pobreza e os conflitos, onde a violência fratricida dos últimos anos deixou feridas profundas nos espíritos, dilacerando a comunidade nacional e gerando miséria material e moral, a abertura da Porta Santa da Catedral de Bangui pretendeu ser um sinal de encorajamento para erguerem o olhar, retomarem o caminho e reencontrarem as razões do diálogo.
Laddove il nome di Dio è stato abusato per commettere ingiustizia, ho voluto ribadire insieme con la comunità musulmana della Repubblica Centroafricana che chi dice di credere in Dio deve essere anche un uomo o una donna di pace. E dunque di misericordia, già che non si può mai uccidere nel nome di Dio. Solo una forma ideologica e deviata di religione può pensare di rendere giustizia nel nome dell'Onnipotente, deliberatamente massacrando persone inermi, come è avvenuto nei sanguinari attentati terroristici nei mesi scorsi in Africa, Europa e Medio Oriente.
Lá onde se abusou do nome de Deus para cometer injustiça, quis reiterar, juntamente com a comunidade muçulmana da República Centro-Africana, que quem afirma crer em Deus deve ser também um homem ou uma mulher de paz. E, consequentemente, de misericórdia, porque nunca se pode matar em nome de Deus. Só uma forma ideologizada e extraviada de religião pode pensar fazer justiça em nome do Onipotente, massacrando deliberadamente pessoas indefesas, como aconteceu nos sanguinários ataques terroristas dos meses passados na África, Europa e Médio Oriente. Estas, portanto, algumas passagens do discurso do Papa Francisco ao corpo diplomático junto da Santa Sé, em que convidou à defesa do bem comum e, entre outros, recordou ainda, no que diz respeito à África, as esperanças de paz na Líbia e exprimiu o desejo de que este Ano Santo seja também ocasião de diálogo e reconciliação com vista na edificação do bem comum no Burundi, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul.
Este Ano Santo da Misericórdia sia anche l'occasione di dialogo e riconciliazione volto all'edificazione del bene comune in Burundi, della Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan.
E o Papa prosseguiu frisando que o maior desafio que nos espera é o de vencer a indiferença para juntos construirmos a paz que permanece um bem a perseguir sem cessar.
La sfida che più di ogni altra ci attende è però quella di vincere l'indifferenza per costruire insieme la pace, la quale rimane un bene da perseguire sempre.
O embaixador de Cabo Verde, junto da Santa Sé, Antero Veiga, comentou o discurso do Papa, frisando que o perdão, fulcro do ano jubilar da misericórdia, é um passo gigantesco na construção de um mundo melhor.
As intervenções do Santo Padre surpreendem-nos sempre pela positiva. Eu, pessoalmente, fiz uma leitura da essência do conteúdo num apelo, no âmbito de um apelo contínuo, um apelo persistente para a construção e a consolidação das bases da paz em cada país, construção portanto, das bases da paz também entre as nações de uma forma geral. Esse apelo é transversal na intervenção do Santo Padre para o corpo diplomático durante a cerimónia, de modo que nós nos sentimos, digamos, interpelados a reforçar a nossa atenção e na promoção das ações que estão ao nosso nível para contribuir para a construção dessas bases da paz. Paz que passa tanto pelo combate à indiferença em relação à pessoa humana. Não podemos continuar indiferentes, mas também, quando se é religioso, é inadmissível aceitar que uma pessoa que se diz religiosa esteja também a cometer atos tão barbáricos como os atos de terrorismo que têm assolado o mundo. De modo que esse apelo deve ser muito, muito entendido, deve ser interpretado por todas as nações, no sentido de reforçar a nossa ação para a paz, promover uma cultura da paz. E é nesse contexto que também se enquadra, do meu ponto de vista, o jubileu extraordinário da misericórdia. Naturalmente que o perdão é um passo gigantesco no que diz respeito à construção das bases da paz, do bom entendimento, da harmonia e da coesão entre as nações.
O ano jubilar, como sabeis, é vivido a nível de todas as dioceses do mundo, por vontade do Santo Padre. Mas há grandes eventos que têm lugar em Roma. Rui Saraiva ilustra-nos o calendário destes eventos, que contam com a presença do Santo Padre.
O Ano Santo da Misericórdia, que começou em dezembro e se estenderá até ao dia 20 de novembro deste ano, conta com várias novidades em relação aos jubileus anteriores. Uma dessas novidades já ocorreu no mês passado, com a abertura de portas santas nas dioceses, algo que ocorreu pela primeira vez na história da Igreja. Somada a essa, a Santa Sé organizou uma série de iniciativas que tem por tema Misericordiosos como o Pai. Recordamos aqui alguns desses eventos que ocorrem sobretudo em Roma com o Santo Padre e que serão estendidos também às dioceses, mas nestas é necessário estar atento a um calendário próprio que pode sofrer alterações. Sendo assim, em janeiro teremos já na próxima segunda-feira, 25, a Festa da Conversão de São Paulo, onde teremos um sinal jubilar do Santo Padre, o testemunho das obras de misericórdia. Depois, em fevereiro, terça-feira, dia 2, Festa da Apresentação do Senhor e Dia da Vida Consagrada. Nesse dia será o jubileu da vida consagrada e o encerramento oficial do ano da vida consagrada. Na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, importante acontecimento, o envio dos missionários da Misericórdia. Nesse dia, a Igreja celebra a Quarta-feira de Cinzas. Depois, em março, mais uma vez, a iniciativa 24 Horas para o Senhor, que decorrerá na sexta-feira, 4 de março, e sábado, 5 de março. Destaque, entretanto, para o Jubileu dos Adolescentes. Será em abril, no dia 24, quinto domingo da Páscoa. Depois, em maio, o Jubileu dos Diáconos, no dia 29 de maio. Na sexta-feira, 3 de junho, será o Jubileu dos Sacerdotes, na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. No domingo, dia 12 de junho, teremos o Jubileu dos Doentes e das Pessoas com Necessidades Especiais. Finalmente, em julho, a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, e que decorrerá de 26 a 31 de julho, e aí será, no fundo, celebrado o Jubileu da Misericórdia com os jovens. E uma outra referência para o mês de setembro, o Jubileu dos Catequistas, no domingo 25 desse mês. Finalmente, em novembro, e já quase na conclusão do ano da Misericórdia, teremos o Jubileu dos Presos no domingo 6 de novembro. O encerramento da Porta Santa nas Basílicas de Roma e nas Dioceses do Mundo será no domingo, dia 13 de novembro, e, finalmente, no domingo 20 de novembro, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, será o encerramento da Porta Santa da Basílica de São Pedro e conclusão oficial do Jubileu da Misericórdia.
De salientar ainda que de 19 a 21 deste mês de janeiro há o Jubileu dos Agentes das Peregrinações. O início será às 14h30 de Roma, com acolhimento por grupos linguísticos na Aula Paulo VI. Seguirá às 15h uma conferência sobre o tema Peregrinos nos Passos de Jesus, o Santuário, a Experiência de Misericórdia. Às 17h30 será a Santa Missa em São João de Latrão. Quarta-feira, o dia começa às 9h, com meia hora de oração, seguida de uma outra conferência intitulada Do Santuário até a Paróquia, a Peregrinação, momento integrante da Pastoral Paroquial. Às 11h será uma catequese sobre a Misericórdia. À tarde, das 15h às 18h, Adoração Eucarística e Sacramento da Reconciliação. Quarta-feira, último dia, haverá logo às 8 horas da manhã a peregrinação à Porta Santa e depois, ao meio-dia, encontro com o Santo Padre na Aula Paulo VI, precedido de meia hora de preparação. E voltando ainda ao Jubileu dos Migrantes, de assinalar que, por ocasião do Ano Santo da Misericórdia, o cardeal Francesco Montenegro, arcebispo de Agrigento, na ilha da Sicília, sul da Itália, estará em Lampedusa no próximo sábado, 16 de janeiro, para presidir a celebração das vésperas e abrir a Porta Santa do Santuário de Nossa Senhora de Porto Salvo. No dia seguinte, domingo 17, às 9h30, haverá um encontro de oração e reflexão junto da chamada Porta da Europa, obra escultória do artista italiano Mimmo Palladino, dedicada à memória dos migrantes que perderam a vida no mar. O momento foi escolhido pelo arcebispo de Agrigento como lugar jubilar. O evento tem lugar em concomitância com a Jornada Mundial dos Migrantes e dos Refugiados e será dedicado ao tema Migrantes e Refugiados nos Interpelam, a resposta do Evangelho da Misericórdia, que é o mesmo tema que o Papa escolheu para a sua tradicional mensagem da Jornada Mundial dos Migrantes. Depois, às 11h, na paróquia de San Gerlando, o cardeal Montenegro presidirá a celebração eucarística, durante a qual entregará à comunidade de Lampedusa o crucifixo doado pelo Papa Francisco. Trata-se de um crucifixo cuja cruz é formada por remos de barcos, crucifixo oferecido pelo presidente cubano Raul Castro ao Papa Francisco a quando da sua visita apostólica a Cuba, no passado mês de setembro. O crucifixo, com 340 centímetros de altura e 275 de largura, é da autoria do artista cubano Alexis Leiva Machado, mais conhecido por Quechó. Lampedusa, recorde-se, é uma das ilhas do sul da Itália, onde procuram desembarcar muitos migrantes à procura de uma vida melhor e onde muitos que dão à praia mortos são sepultados. Lampedusa foi meta da primeira viagem do Papa Francisco fora do Vaticano. Misericórdia de Lés a Lés. Continuamos a nossa viagem pelo Jubileu no Mundo, indo agora até Moçambique, onde o nosso correspondente Hermínio José, no Maputo, nos traz as opiniões de algumas pessoas acerca do ano jubilar.
Numa altura em que decorre o Jubileu da Misericórdia em todo o mundo, a reportagem da Rádio Vaticana em Maputo ouviu a sensibilidade de alguns fiéis católicos em algumas paróquias da capital moçambicana. Os nossos entrevistados foram unânimes em afirmar que o Jubileu da Misericórdia é um momento de muita reflexão em torno do perdão, da reconciliação, da harmonia social e da paz. Segundo o padre Adelino Manjati, o Jubileu da Misericórdia exige dos cristãos uma verdadeira conversão, o que pressupõe o amor ao próximo.
O Jubileu da Misericórdia exige de nós uma verdadeira conversão. Esta conversão pressupõe um amor. Realmente quem ama faz também o caminho da conversão e do perdão. O grande apelo que eu lanço a cada um dos cristãos do mundo inteiro, este o aceitar a Deus, que é um Deus de misericórdia, e procurar imitar os caminhos de Deus na linha de saber conviver com os outros. Saber conviver com os outros exige de nós aceitar o outro como ele é.
Já para a catequista Maria de Fátima, o jubileu misericordioso vem no momento exato, sobretudo para Moçambique, que tem sido nos últimos tempos abalado por tensão político-militar, ameaçando assim a paz.
Não sou muito prática para falar de coisas mesmo sensíveis e importantes, mas a minha palavra muito simples é dizer o seguinte: realmente esta misericórdia de Deus veio no momento exato, sobretudo para o nosso país, em que vive momentos de incerteza, momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos de ódio uns pelos outros. E eu penso que todos nós deveríamos acatar este ano como realmente um ano em que Deus vai nos dar a sua bênção. É só cada um de nós querer, é só cada um de nós entregar-se e apelar também aos governantes para que aproveitem este momento da misericórdia de Deus para se entenderem, para dialogarem e poderem trazer a paz para todo o mundo.
Por seu turno, Afonso Fonseca, da paróquia São Francisco de Assis de Inflane, em Maputo, afirma que o jubileu da misericórdia é um momento de muita graça.
Realmente, nós estamos a viver um momento de muita graça, porque falar de misericórdia significa falar da parte humana mais significativa que nós podemos observar. O homem que não vive na misericórdia e não concede a misericórdia, se calhar não entenda a força do Evangelho. Penso que a eleição do ano pelo Santo Padre foi uma eleição extremamente boa para nós os cristãos, particularmente por começar justamente no Advento, em que nós depositamos todas as nossas esperanças como cristãos na vinda do Salvador.
Eram fiéis católicos moçambicanos falando acerca do jubileu da misericórdia lançado o ano passado pelo Santo Padre, decorrendo até finais do presente ano 2016. Hermínio José, Rádio Vaticano, Maputo.
Na Argentina, o bispo de La Plata considera que o jubileu é uma ocasião para uma nova vida. O jubileu extraordinário da misericórdia doa aos fiéis a possibilidade de iniciar uma nova vida, sobretudo graças à indulgência plenária que comporta. É quanto afirmou Dom Héctor Ruben Aguerre, arcebispo de La Plata, na Argentina, numa reflexão difundida por ocasião do início do ano de 2016. O Ano Santo, explicou o prelado, é um período de tempo para receber o perdão, mas recorda-nos também que devemos exercer a misericórdia com os nossos irmãos, sobretudo os nossos irmãos mais pobres. Trata-se de um ano de alegria, continua Dom Aguer, mas ao mesmo tempo de um ano penitencial, um ano em que podemos pedir a Deus a misericórdia. E a este respeito, o arcebispo de La Plata cita São Cesário de Arles, que dizia: há dois tipos de misericórdia, uma humana e uma terrena, uma celestial e uma divina. A primeira consiste em ocupar-se dos pobres, prestando atenção às suas necessidades. A segunda é aquela dada por Deus e consiste no perdão dos pecados. Estas duas realidades, sublinha o prelado, estão reunidas no jubileu. O arcebispo de La Plata sublinha ainda que os mais necessitados não são apenas os pobres que batem à nossa porta para pedir pão, alimentação, mas também tantas crianças abandonadas, os tantos jovens neném, isto é, que nem estudam e nem trabalham. E ainda os tantos jovens dependentes do álcool ou da droga, as tantas famílias desagregadas. Por isso estamos a viver o jubileu, conclui o prelado da Argentina, e é com este espírito que devemos aproximar-nos a ele. vamos terminar indo até Portugal, onde o bispo de Vila Real pede um jubileu com verdade e caridade. O apelo é lançado por Dom Amândio Tomás em entrevista à Rádio Vaticano no contexto da mensagem que dirigiu à Diocese sobre o ano da misericórdia, onde pede mais sensibilidade e acolhimento.
O ponto de partida é necessariamente Cristo, a atitude do Senhor. É o rosto da misericórdia do Pai, é o rosto da misericórdia de Deus. Ele desce, ele vê as necessidades dos homens, ele acolhe, ele assume, ele sara, ele cura. Portanto, esta atividade tão matúrgica do Senhor, que nós devemos também prolongar no tempo e na história a atitude misericordiosa de Deus revelada em Jesus Cristo, libertando-nos do endeusamento das coisas, do dinheiro, de tudo aquilo que ocupa o nosso coração, para nos concentrarmos no serviço, no outro, na ajuda, no proporcionar-lhes perdão, misericórdia e acolhimento. Porque nós temos necessariamente de conjugar verdade e caridade. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, como diz São João, se não ama o irmão que vê. É um aldrabão, é um mentiroso. Portanto, a nossa atitude tem de ser verdade. Para ser verdadeira, tem de ser acolhedora. E, naturalmente, na minha nota, também tenho em vista os sacerdotes que devem acolher no confessionário, acolher no atendimento, na direção espiritual que proporcionam, na atenção que devem dedicar aos seus paroquianos. Porque um pároco não é um detentor da verdade, um juiz, um senhor. É uma testemunha, um embaixador da misericórdia de Deus.
Na sua nota diz que se o mundo não é melhor, a culpa é nossa. Não se pode dizer que amamos a Deus e odiamos o próximo. Esta é a questão de fundo.
Pois, exatamente, porque é nossa, porque nós podemos queixar-nos de muitas coisas, da situação da sociedade. Mas o que é que lhe demos? Da ignorância das pessoas. Mas nós ensinámo-las, em grande parte a culpa é nossa. Evidentemente, cada um depois é responsável diante de Deus, não é? Digamos, temos de responder em liberdade. Mas o que é certo é que muitos de nós não proporcionamos aos nossos cristãos nem educação na fé, nem acolhimento e atendimento generoso, mas nós também, obcecados como andamos em celebração e multiplicar eucaristias, num atendimento, andamos num lufa-lufa daqui para além e temos pouco tempo para as pessoas. Ora, elas precisam de acolhimento. Não responder com a pedra na mão, mas responder-lhes com caridade, com paciência, com amor.
O bispo de Vila Real, em Portugal, Dom Amândio Tomás, entrevistado por Domingos Pinto, em Lisboa. E é assim que terminamos por hoje a nossa emissão semanal Misericórdia de Lés a Lés. Fique bem e não se esqueça que também pode participar nesta emissão da Rádio Vaticano, mandando as suas vivências, fotos, perguntas, sugestões sobre o ano jubilar para o e-mail porto@vatiradio.va. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.